Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Cozido, mexido, frito, pochê. São tantas as formas de comer ovo, sem contar nas combinações maravilhosas, né? Ovo é bom com tudo, né? Ovo é bom com pão, com cuscuz, na farofa, com feijão e arroz. Aquela gema molinha aqui, né? Serve de molho para o arroz também. É um ingrediente fundamental em diversas receitas, como bolos, pães, massas, sobremesas.
É, só que durante muito tempo, ovo era visto como um vilão para a saúde, mas não tem nada disso não, viu? Segundo a medicina, o ovo é uma proteína completa, contém todos os aminoácidos, vitaminas A, D e E, e do complexo B, fósforo, ferro, cálcio. O ovo é um dos alimentos mais populares do planeta e não é à toa que tem um dia só dele. No Dia Mundial do Ovo, vamos falar sobre mitos e verdades desse alimento. Para isso, a gente conversa com a nutricionista Lígia Barros. Boa tarde, Lígia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao consultório.
Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Leandro. Eu que agradeço o convite.
Boa tarde, Lígia. Seja bem-vinda mais uma vez e também com a gente. Está o apresentador do programa Sabor da Gente, da TV Jornal. Você que acompanha as manhãs da TV Jornal, ali coladinho com o TV Jornal Meio Dia, né? Você já conhece ele, já sabe que ele manda super bem na cozinha, deixa a gente com água na boca todo dia.
Tem essa responsabilidade.
É, ele está aqui hoje com a gente, o Rivandro França. Boa tarde para você.
Boa tarde, gente. Boa tarde a vocês que estão aí ouvindo esse delicioso programa hoje falando sobre ovo.
Tá bom, viu, Rivandro? Tá gostoso esse programa aqui.
E quem está acompanhando pelo Facebook, lá no site da Rádio Jornal, vai ver que ele não só vai falar sobre o ovo, como ele também trouxe uma receita já prontinha aqui,
prontinha,
com ovo, né? Uma tortinha de ovo de codorna.
Hoje dia mundial, né? Tem que honrar essa
iguaria. Eu já tô até saindo daqui levando essa bandejinha comigo, viu? E você, ouvinte, ó, pode participar do consultório do Rádio Livre. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda mensagem pra gente pelo painel interativo. Quer saber alguma receita? Manda pra gente também a pergunta ou liga pra cá, pra rádio, para falar com os nossos convidados. Eu começo, Leandro, falando com a Lígia, viu, Lígia? Porque no passado, ouvia muito essa questão do ovo, não é bom, né? É ruim, porque aumenta aí, tem colesterol, é ruim para a saúde, dá problemas cardiovasculares. Era um alimento bem questionado, mas não faz sentido nenhum taxar o ovo de vilão, né?
Não, definitivamente não. O ovo é um alimento barato, fácil, né, de ser encontrado pela população, a gente tem a acessibilidade dele bem difundida, e essa ideia de que ele tem colesterol, sim, todos os produtos de origem animal têm colesterol, e a questão é que por muito tempo se disse que o colesterol, né, alterado, que é uma coisa infelizmente comum na nossa população, vinha de alimentos com ovo, e hoje já se sabe que não, né? Muitas vezes o nosso colesterol está alterado por questões de dentro do nosso organismo, que é o que a gente chama de colesterol endógeno, e por excesso de alimentos, né, de outras origens, como, por exemplo, excesso de consumo de alimentos ricos em açúcares, dos ultraprocessados. Então, definitivamente, o ovo é um aliado na nossa alimentação e não um vilão.
Rivandro, na cozinha, o ovo é esse coringa, né? Ele vai bem em quase todas as receitas. Como é que é? Qual é o papel dos ovos na culinária? Ele está ali sempre presente, ele tem que estar sempre dentro da geladeira, no armário, guardadinho. Não pode faltar.
Não pode faltar. É, o ovo em si, em casa, né? Em casa, ele é um alimento que, assim, não tem outra coisa.
Não tem
coisa,
nada, pega um ovo.
Não tem nada, pega um ovo. Assim, isso é vamos falar, o mito. Né, porque, assim, eu particularmente é porque eu gosto. Minha filha adora ovo, né? Ovo. É, minha esposa adora. Eu conheço muita gente que tem como um elemento que não pode faltar na minha geladeira, não por necessidade, mas, né, por prática. E para a culinária, não é isso. Para a culinária, ele é super importante, porque ele vai dar entrada à sobremesa, ele vai no soufflé, até fez a anotação, frito, cozido, pochê, soufflé, panqueca, omelete, bolo, pudim, torta, entrada, prato principal, de pato, de galinha, de avestruz, de codorna. Então, assim, ele tem uma diversidade enorme. Então, na culinária, na gastronomia, ele é tipo o sal. Não pode faltar dentro da cozinha de um cozinheiro, nem o ovo, nem o sal.
E tudo é gostoso, né? Tudo que o Evandro falou aí é gostoso.
Eu também sou dessas, assim, na minha casa não falta porque eu gosto mesmo, adoro. Então, troco qualquer outra coisa, não. Tem ovo, vai lá o ovo. E praticidade também, né, Evandro?
Praticidade, tá pra nós. Coisa, é um soufflé, é uma torta, é uma panquequinha colorida com beterraba ali, bate ali rapidinho, então é muito
até mexidinho também, né? É. Agora, Lígia, tem um limite, assim, recomendado de consumo dos ovos por dia, por exemplo?
Não tem um limite definido. Vai de acordo com a individualidade. É importante frisar que existe um limite para crianças, então, assim, é importante analisar, já que ele é um alimento que a gente tem, né, muita facilidade em consumir, como até a Rivandro falou, né, a filha dele gosta, é comum que as crianças gostem, então é importante também para aquela criança que não tem alergia, incentivar o consumo de ovo. No passado, a gente só indicava a gema na introdução alimentar, e hoje isso é um mito, pode consumir o ovo inteiro, a clara e o ovo, porém, assim, cuidado com os excessos. Para crianças, dois ovos é o limite. Mas, assim, para adulto, vai variar de acordo com os nutrientes, de maneira geral.
Ô, Lígia, quando você fala em criança, a partir de qual idade é que é indicado oferecer o ovo?
A partir dos 6 meses, Lígia. A partir do início da introdução alimentar. É, no passado, a gente tinha essa questão, né, de que a proteína do ovo poderia causar alergia. E o que os estudos trazem atualmente, tanto os estudos nacionais quanto internacionais, é que quanto mais a gente retardar a apresentação desse alimento para a criança, mais a chance dela desenvolver alergia. Então, se é uma criança que não tem, assim, casos na família de alergia a alimentos, que não apresentou nenhuma reação, ela pode começar a consumir o ovo desde os 6 meses.
Ivandro, como é que a gente pode preparar os alimentos a partir dos ovos, ou o ovo só purinho, assim, para as crianças? Qual é a dica que você dá para quem quer fazer do ovo a refeição para aquela criança que está começando a introdução dos alimentos mais diferentes e aquelas mais maiorzinhas também?
Então, por experiência própria, né, eu tenho uma filha com 3 anos e ela adora o ovo frito. Então, a gente usa uma frigideira onde a gente frita ele, não usa a gordura. A gente coloca sem a gordura, às vezes coloca até um pouquinho de água. Coloca uma aguinha ali, bota o ovo, ele não agarra e fica lá. Então já vai, a gente acredita que já vai mais saudável. E aí tem as panquequinhas que você pode introduzir. Você bota ali, em vez de botar trigo, eu gosto de usar a massa da mandioca, faz aquela, engrossa o ovo, coloca um pouquinho do suco da beterraba, aí já deixa rosa. Coloca um pouquinho do suco do coentro, já deixa verde. E aí vai colorindo com as frutas, aí faz aquela panquequinha enroladinha com a carne, com a própria massa mesmo, faz a brincadeira, corta ela como se fosse um macarrãozinho, a panqueca. Então é várias maneiras saudável de você introduzir, né, o ovo.
Consultório hoje está recebendo a nutricionista Lígia Barros e também o chefe de cozinha, apresentador do Sabor da Gente na TV Jornal, Rivandro França, para falar sobre o ovo. Hoje é o Dia Mundial do Ovo, um alimento super popular no mundo inteiro, não é à toa que ele tem um Dia Mundial só para ele, né? Brilha aí na cozinha também, é super nutritivo. E já tem ouvinte ligando para cá para participar, porque também gera muita curiosidade, né, Lília?
Tem sim, gera demais. É o Andrade, lá de Rio Doce. Andrade, boa tarde.
Boa tarde, querida Lília Fonseca, amigo Leandro Oliveira.
Boa tarde.
Boa tarde aos convidados, querida Lígia, querido Livandro.
Boa tarde.
Bem-vindos à Rádio Jornal. Aliás, Livandro já faz parte do sistema. Bom demais conversar com vocês. O ovo também faz parte do meu dia a dia. Isso desde a infância. Tá? Eu lembro, eu 7, 8 anos de idade, minha mãe fazia um ovo que chamava-se de ovo alacoque. Não sei se o termo é esse mesmo. Fazia, ele nem é cru, nem é cozido. Eu acho que ele é um meio termo.
Aquele ovo quente, né? Aquele
é
que...
isso, ovo quente. Uhum. Exatamente. Desde a infância. Tá? E... ovo de codorna, de pata, de granja, caipira, existe algum valor, alguma diferença de valor nutricional entre essas qualidades de ovos? E a forma de preparo, gente, interfere no valor nutricional? É nutricional? Ele cru, cozido, frito, alacoque, fritada? Obrigado, amigo.
Obrigada, Andrade.
Inclusive, essa também é a dúvida aqui do Hugo, da Encruzilhada, aqui no Recife. Ele mandou essa mesma pergunta sobre as propriedades nutricionais do ovo de diferentes animais, né? Ele participou aqui pelo painel interativo. Você tem alguma dúvida, pode perguntar também.
Lígia, a pergunta do Andrade e do Hugo também. E o Andrade fala em relação também ao modo de preparo, se isso acaba influenciando no valor nutricional.
Tem muita interferência, sim, Andrade e Hugo. Inclusive, puxando até a fala que Rivani tinha feito no bloco anterior em relação a não adicionar as gorduras. Essa é uma questão que a gente bate muito na tecla dos pacientes. É importante que os ouvintes tenham essa atenção do quanto de gordura eles usam para o preparo de ovos. A gente sabe que a gordura ela ajuda no sabor, né, mas ela precisa ser adicionada com cautela. Por quê? Tanto vai aumentar a quantidade de calorias daquela preparação, então o simples ovo vai ficar mais calórico do que você colocou margarina. E algumas gorduras têm prejuízos, né? Como a gente já sabe, o excesso de gorduras pode levar a doenças cardiovasculares, então o consumo deve ser com cuidado. De maneira geral, os ovos têm características nutricionais semelhantes. Aqueles ovos de animais maiores, por exemplo, o ovo de avestruz, eles são mais calóricos. E por incrível que pareça, o ovo de codorna, que é o menor, ele também é um pouquinho mais calórico. Mas, de maneira geral, a variação é pouca. E aí, o que a gente pede, né? É bem atenção em relação a essa questão da adição no preparo. Eu acho que esse é o principal problema que a gente tem. Pode dizer que isso é um problema, né?
Ô Lígia, em relação ao ovo branco, ovo caipira, porque se fala muito nisso, né? Da questão nutricional, da caloria também. A diferença entre...
Então, a gente fala muito em relação ao ovo de galinha caipira, por quê? Essa galinha geralmente é criada livremente, então ela vai ter um potencial nutritivo da alimentação dela maior, e isso vai refletir no ovo, o que faz dele mais nutritivo. Porém, ele muitas vezes está num valor muito discrepante, então a gente pede para que as pessoas analisem se realmente cabe no orçamento delas. Se for possível, ótimo. Se não, o outro não vai perder tantas características nutricionais.
É que a gema é diferente, né, Rivanda? É bem amarela, né?
E o sabor também, né?
É,
bem... O sabor do ovo caipira, da gema, é ótimo você fritar ele sem a gordura, que aí você sente realmente o sabor do, sabe, do quintal, aquele do matinho que a galinha pinicou ali.
E aí tem a ver também a pergunta do Thales, de Pesqueira, no painel interativo. Ele pergunta primeiro, de cara, se o ovo tem algum lado negativo. E depois... Ele pede para a Lígia falar um pouquinho sobre uma questão até um pouco polêmica, né? A questão dos hormônios estimulantes usados para aumentar a produção, se isso também influencia, né, no consumo. E ele está perguntando aqui, infelizmente, Thales, a gente não vai ter aqui um especialista para te responder, no caso dos cachorros, qual é a melhor forma e a quantidade de ovos que ele pode fornecer por dia. Mas... a gente já sabe que o ovo também é um alimento muito nutritivo para os animais de estimação. Agora, a Lígia pode te falar da questão dos hormônios e estimulantes. Tem algum lado negativo, Lígia?
Então, não tem nada negativo no ovo. Aquela questão que a gente reforça. Importante que as pessoas tenham noção dessa questão de que a alimentação é variada, né? O exagero nunca deve ser incentivado. Em relação ao uso de hormônios na produção, então... Tá, o que, lógico, a gente tem uma evolução da zootecnia, tem uma evolução dos cuidados com as galinhas, né, e o uso de antibióticos e alguns outros estimulantes que vão favorecer essas criações, inclusive o aumento da produção de ovos. Mas efetivamente hormônios não são utilizados nas aves. Isso, inclusive, é uma coisa que assim, foi disseminada em grande parte da população, e muitas pessoas acabam não consumindo, né, a carne de aves, né, o frango, o peru, por conta disso. E não existe, tá, gente? E o ovo, tanto quanto as carnes, tem esse potencial nutritivo excelente. O cuidado também que a gente deve ter em relação ao preparo, porque como tem uma quantidade de proteínas muito grande, o ovo pode estragar e pode conter né, algumas bactérias, como por exemplo a salmonela.
Uhum.
E aí o cuidado, por exemplo, no consumo de ovos crus, que pode causar uma salmonelose, que é uma doença que tem risco, inclusive, de levar à morte.
Então tem que ter cuidado na preparação, né? Tem que ter cuidado na hora de manipular o alimento.
Exato.
Rivandro, quando a gente fala que não sabe cozinhar, a pessoa pergunta, não sabe fazer nenhum ovo.
Mas às vezes é difícil demais.
Então, mas era isso que eu queria saber. É difícil, não, não é fácil, difícil. Assim não. Não é simplesmente jogar lá e tá tudo certo.
É, você quebrar um ovo, botar ali na frigideira e tá beleza.
Aí é uma
mas
coisa.
Aí você diz, eu quero a clara firme e a gema mole.
Então, eu queria que você desse dicas pra gente, pra deixar ele mais saboroso mesmo, pra fazer um ovo gostoso, que a gente olha assim e fala, opa, agora eu sei cozinhar.
E bonito também, né?
Bonito.
Às vezes a pessoa até faz, né?
Não, mas
vou tirar por mim.
Tem coisas assim, tem gente que gosta da gema mole. Então, você gosta da gema mole, aí você faz o quê? Você bota, separa a gema, bota um pouco de gordura, se você quiser, um pouco de azeite, né? Que até tem aquele mito, mas o azeite leva uma temperatura, aí ele perde e tal. No fritar de um ovo, até a nutricionista tá aí, ela vai até me corrigir se eu tiver errado. No fritar de um ovo, um fiozinho de azeite, você não leva tanto essa temperatura e dá tranquilo. Coloca a clara ali, ela vai fazer tipo uma panquequinha, ela vai fritar, vira o lado dela, ela vai formar uma bolsa. Aí depois você vem, coloca a gema e faz a bolsinha e fecha.
Ah.
E aí ela vai cozinhar, a gema vai ficar inteirinha, mas ela vai cozinhar tranquilamente ali e vai ficar numa textura bacana, a textura que você quiser.
Então
vai ficar bonito.
Ser 3 anos fazendo ovo errado.
É por isso que o meu nunca dava certo.
Vai ficar, mas isso é uma forma de você, né, impressionar, uma coisa bem bacana.
Não, então, mas o meu não dava certo de jeito nenhum. Tô aprendendo.
É como a doutora falou, é a maneira que você vai fazer aquilo, vai fazer aquela preparação que vai tornar ela, não vai tornar ela calórica, não vai tornar ela uma bomba, como as pessoas às vezes dizem, né? Só ter calma, estudar direitinho e com calma, com amor para a cozinha, que vai sair coisas belíssimas com o ovo de cada dia.
Não, em relação ao ovo mexido também.
Sim.
Tem dicas pra gente dar aquela incrementada, deixar ele mais saboroso, porque é simples, você chega lá, coloca, mexe o ovo, tá tudo certo, e bota aí com cuscuz, que eu adoro, com pão também, que eu acho maravilhoso.
Pra deixar ele, aquele ovo mexido bem molhadinho, suculento.
Que a gente fala
bem,
ovo
bem
mexido de hotel.
De hotel, como
uma
é que
coisas,
é?
Café da manhã de hotel. Uma das coisas que as pessoas pecam é o seguinte, às vezes, mas porque minha panela, tem gente que diz que a minha panela do restaurante é diferente de todas, já chegou até a querer comprar minha panela para ver se dava certo a comida em casa. Então, isso não existe. É o fogo, gente. Bota um fogo alto, bota ali. O ovo, aí não dá nem tempo de mexer. A clara já fica dura. Quando você mexe, aí fica a gema misturada com os pedaços de clara inteira. Então, fogo baixo. Fogo baixo, colocou o ovo ali, ele vai começando, aí você vai mexendo. Quer uma pápricazinha? Uma páprica picante? Um coentrozinho bem picadinho?
Coloca leite, Rivandro?
Orégano? Não. Eu nunca vi, eu não tenho esse...
É porque já falaram que tem gente que
não,
bota...
Geralmente, aquilo que fica é muita manteiga.
Tá.
É muita margarina, muita manteiga de garrafa. Às vezes eles colocam bastante, que o ovo, ele mexe e ainda fica aquele líquido ali de lado. Geralmente, nesses interiores, nesses hotéis, assim, para trazer a comida nordestina, colocam manteiga de garrafa. E como a manteiga de garrafa só é uma manteiga da boa mesmo, ela chega, fica aquele meio que leite escorrendo ali e tal, mas eu... Só se for em alguns hotéis aí que colocar, mas
não,
eu...
Não, confio em você.
É mais, eu acho que mais a gordura em si, deixa sobrando.
E o talento, né? Porque não dá para negar que o talento é importante também. Agora, o Gabriel, de Belo Jardim, pelo painel interativo, está falando o seguinte: existem boatos de que o ovo faz mal para espinhas. É verdade, Lígia?
Então, Gabriel, para aquelas pessoas que têm mais... susceptibilidade, que reagem mais à proteína. Algumas proteínas, não só o ovo, podem aumentar as espinhas. Por exemplo, hoje em dia se consome mais ovo para ganhar mais massa muscular. Então, você pode associar também o ovo e o whey protein. Se você tiver, né, mais reação a esse tipo de alimento, você pode ter o desenvolvimento, sim. Mas não é especificamente do ovo, né? Tem muito mais a ver a forma como você reage a ele.
Inclusive, tem uma recomendação que sempre é dada por médicos em algumas, na vacina da gripe, por exemplo, né? Em algumas outras vacinas, quem tem alergia a ovo tem que tomar mais cuidado.
Exato.
Como é que você identifica a alergia ao ovo? Ele dá uma alergia padrão, de uma mesma forma em todo mundo, ou tem reações diferentes, vai para a pele, ou então dá algum desconforto intestinal? Como é que é, Lígia?
São reações diferentes, né? Como todo processo alérgico, ele tem uma mediação imunológica. Então, é perigoso e pode gerar, né, por exemplo, um edema de glote. E aí você pode realmente parar no corpo disso. Mas algumas pessoas têm reações cutâneas, como você falou, né? Com o corpo mais vermelho. Já vi algumas situações em que a pessoa começa a se queixar da digestão. Então, comeu um ovo e sentiu um pouco mais de cólica. Então, é importante você analisar isso, lógico, em relação a todos os alimentos. Como é que você fica depois que você consome? Né, já, por exemplo, as crianças já tem uma história, já teve um irmão que teve alergia, tem um pai que já não recebe muito bem esse alimento, então observar essas coisas.
Certo, mas é, eu, por exemplo, não conheço ninguém que tenha alergia a ovo.
Também não.
Mas é bom ficar atento. Ô, Rivandro, o ovo, ele vai na receita, aquela receita mais calórica, aquele doce gostoso, português, quindim, um quindim.
Souza Leão.
Mas ele também vai nas receitas fitness, né?
Sim.
E aí tem, inclusive, a recomendação do consumo de ovo para quem pratica muita atividade física, né? Tem alguma dica para quem está querendo consumir o ovo de uma forma diferente, mas de uma forma fitness, saudável mesmo?
Mas eu acho que a crepioca, né? Que você usa a massa da tapioca com ovo e aí incrementa uma rúcula, né? Incrementa alguns grãos, né? Novamente sem a gordura, panelinha, uma frigideirazinha teflonada, bateu ali o ovo com a massa da tapioca, incrementou a rúcula, a aveia, as sementes que você quiser, colocou ali, você faz aquela massinha, então tipo, sem gordura, com folha, com ferro, carne de caju, você pode incrementar e aí tem um alimento saudável.
Qual a proporção de...
Você pode colocar uma xícara da massa para dois ovos. E aí as folhas, os grãos,
a gosto.
Né? Pode
ir. À vontade. Tem ouvinte para participar com a gente, Zacarias da UR3. Zacarias, boa tarde.
Boa tarde. Minha amiga Lília, é um prazer falar com você. Meu amigo Leandro, boa tarde, é o dançarino, viu?
Boa tarde.
Olá, é um prazer falar com vocês, né? Da Rádio Jornal, essa rádio maravilhosa, que o consultório de gás é uma benção. É três perguntas só com a doutora aí. Doutora, primeiro, a minha mãe recomendava sempre, antigamente, né, a falecida, sobre o ovo frito na água. E o outro, o ovo cozinhado no tempero, comendo ele legal, tá entendendo? Aí eu queria saber se tem algum problema, se é tranquilo, evitando todas as gorduras, e principalmente que eu gosto muito de dançar, esse pessoal da Rádio Jornal sabe, né? Muito obrigado, tenha uma boa tarde, viu?
Comer bastante ovo para ter energia, Zacarias, para dançar bastante, então.
Faz bem, Zacarias, obrigada. Então, Lígia, em relação à pergunta do Zacarias, ovo na água, ovo no tempero?
Excelente. Boa tarde, Zacarias. E como o Leandro disse, realmente, se você faz exercício físico, né, você dança, que é excelente, você precisa de energia, precisa de alimentos que mantenham sua massa magra, o ovo é um aliado nesse dia a dia. E tudo que sua mãe ensinou, e a sabedoria das nossas mães é incrível. Tá tudo tranquilo, viu? Aquilo que a gente vem falando. Lógico, é importante ter atenção à saúde, então, mas é importante também você ter cuidado com o gosto. Comida é prazer, você tem que ter, né, coisas que você se conecta, o cheiro, o sabor, como se você fosse pouca crepioca, mas assim, incrementar com coisas que você gosta no dia a dia.
Ô, Lígia, tem uma pergunta que é do narrador aqui do Escrete de Ouro, o Alexandre Costa. Ele perguntou o seguinte: olha, eu tenho uma dúvida em relação àquelas pessoas que consomem vários ovos por dia como complemento proteico para treino. Se isso realmente funciona, se traz algum risco. E eu já vou emendar com outra. Tem gente que consome só claras como esse complemento.
Exato. Em relação a consumir só as claras, é importante a gente desmistificar a gema. O ovo tem proteína em todo ele. Então, tanto a clara quanto a gema. Muito desse descarte da gema é o medo da gordura. Mas lembrar que a gordura, principalmente para quem pratica exercício, né, na verdade para todos nós, ela tem sua função no corpo. Então, a moderação em relação à gordura gordura, que a gente até abordou muito hoje, é muito em relação a essa gordura de adição. Então, não tem problema em consumir a gema. Inclusive, vocês estão desperdiçando, no momento que jogam a gema fora, um potencial proteico muito grande, que poderia fazer parte. Em relação ao ovo, como complemento proteico, ele é excelente. Uma coisa que eu tenho visto muito é que as pessoas acabam exagerando. Então, façam um acompanhamento, analisem com calma, variem as fontes também, né? Porque também recebo muito essa queixa de pessoas que estão cansadas de comer ovo e tem outras fontes, tem o próprio leite, tem a própria variedade dos ovos, por exemplo, usam de ovo de codorna, varia o tipo de preparação, mas ele é um bom aliado, sim. E lembrar que nosso corpo é muito sábio, mas a gente tem um limite de todos os nutrientes. Então, o exagero pode trazer prejuízos, por exemplo, prejuízos a longo prazo, né? A proteína pode ter algum impacto na saúde dos rins. Então, é por isso que as pessoas têm que ter um acompanhamento. Então, se pratica um esporte, vai precisar de uma necessidade de proteína maior, faz um acompanhamento.
O ovo inteiro a gente consegue aproveitar, né? A gente come, faz na receita. Com a casca do ovo, quem tem planta em casa, reaproveita como adubo lá para plantinha.
Pro artesanato,
né? E para fazer receitas maravilhosas, como o Rivandro faz sempre e trouxe aqui pra gente hoje.
A Lígia falou do ovo de codorna, eu tô de olho nessa receita aí.
Quem tá acompanhando a gente pelo site da Rádio Jornal e pelo Facebook, tá vendo aqui em cima da bancada, ali pertinho do Rivandro, tem as tortinhas. Agora ele vai falar como é que ele fez essas tortinhas pra gente, Rivandro.
Prática e fácil. Você coloca 3 colheres de manteiga, 2 xícaras de trigo, faz a massa, sal a gosto, tá feita a massa, forrou a forminha em um bol, creme de leite, 3 ovos, uma caixinha de creme de leite e coentro ou o recheio que você quiser. Nesse recheio aqui eu botei ovo de codorna cozido, mexeu, colocou dentro da massinha e levou ao forno, 15 minutinhos. Estamos aí com as tortinhas.
Prontinho. Dá para servir no lanche da tarde
no
também.
No lanche da tarde e tal. Tem um pouco de caloria, porque é feito com a gema, tem o creme de leite, mas aí é botar a cabeça para girar e pode...
Ah, mas isso depois a gente compensa.
Compensa na academia. De vez em quando pode, né, Lígia?
Dá, né, Lígia?
Super, demais.
Equilíbrio, né, Lígia? É importante.
É tudo na vida.
Bom, gente, nosso tempo acabou, nosso consultório está ficando por aqui. A gente vai pedir para colocar a receita do Rivandro lá no site da Rádio Jornal para você conferir. Você pode também procurar o Rivandro nas redes sociais e assistir de segunda a sexta O Sabor da Gente. Faz seu nome aí agora, Rivandro, chama o povo.
Para finalizar, imagina o mundo sem a luz do sol, imagina o amanhã sem nós aqui de novo, imagina a mesa do povo nordestino sem um cafezinho e um cuscuz com ovo. Então, de segunda a sexta, 10h50, Sabor da Gente no ar, para a gente trocar ideias e receitas maravilhosas, com ovo também.
Consigo nem imaginar, viu, Rivandro? Delícia esse consultório hoje, que bom conversar com você, obrigada pela sua participação. Pelas receitas maravilhosas. Uma ótima tarde para você, Rivandro.
Tamo na casa. Obrigadão, gente. Obrigado você que estava aí ouvindo. E, ó, vamos pegar a receitinha e comer bastante ovo.
Isso aí. Lígia, obrigado também mais uma vez, viu?
Obrigada, Leandro. Obrigada, Lígia. É um prazer estar sempre com vocês por aqui.
Obrigada, Lígia. Uma ótima tarde. Um excelente final de semana para vocês.
Para todos nós.
Se você perdeu alguma parte desse consultório, quer ouvir tudo de novo, quer compartilhar com alguém, espera só mais um pouquinho, daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast. E segunda-feira o consultório é todo especial para a criançada, especial do Dia das Crianças. Sextar, né, Lilian Fonseca?
Hora de dar tchau, Leandro Oliveira. Sextou!
Sextou pra gente.
O Rádio Livre vai ficando por aqui. A gente volta segunda-feira, às 14h, sempre com muita informação e prestação de serviço. Leandro, aquele cheiro para você e todos os ouvintes.
Outro para você, Lilian Fonseca, até segunda-feira. E até segunda-feira também, ouvintes, fica com a gente no feriado. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga. Diana Moura, editora executiva, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.